No Vaticano, o Papa Francisco recebe das mãos do governador do Pará uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A peça, feita em argila líquida, chama a atenção pelos detalhes presentes no manto, o grafismo de escorpião, traços que fazem referências à cultura marajoara. Em visita ao Pará, Emmanuel Macron, presidente da França, foi presenteado com vários símbolos da Amazônia, dentre eles, uma camisa marajoara. Esses são alguns exemplos de como, nos últimos anos, a marca cultural dos povos originários tem rodado o mundo e mostrado que é possível gerar emprego, renda e desenvolvimento sustentável dentro da floresta. A Rosilda Angelim, por exemplo, fundou a marca Canimbó. Tem uma loja em Souri, no Marajó, e em Belém ela conta com parceiros que divulgam e comercializam camisas e vestidos personalizados com o grafismo marajoara. Segundo a empreendedora, a marca, além de gerar sustento familiar, divulga para o mundo a identidade cultural presente no Marajó.
A Canimbó criou uma moda marajoara, e talvez eu teria criado a moda sem perceber que eu estava criando uma moda. Na verdade, eu queria vender o produto marajoara, divulgar a minha ancestralidade. Eu sou quilombola e a gente fica muito feliz porque as pessoas compram, as pessoas mandam para o exterior e as pessoas de lá batem foto, marcam a loja da Holanda, dos Estados Unidos, da França. Vocês não têm noção como está sendo maravilhoso para a gente, não só para eu, Rosilda, mas para um coletivo de mulheres falar para os quatro cantos assim, do mundo que o Marajó existe, que tem pessoas que trabalham na confecção de moda autoral da cultura marajoara, falar da nossa ancestralidade, tu não tem noção como isso é maravilhoso.
A Rosilda faz parte do Polo Moda Marajó, composto por um coletivo de moda que reúne 48 empreendedores que trabalham na produção das peças marajoaras e recebem capacitação para entender as demandas do negócio e aproveitar as oportunidades do mercado da moda, explica a gerente do Polo de Vestuário do Senai Pará, Clarice Fonseca.
Inclusive, durante o curso, a gente consegue observar essa mudança. Ela já acontece no modo de pensar o quanto de tecido eu posso economizar, eu posso gastar, eu posso fazer um investimento a partir das aulas, tanto de modelagem, de costureiro industrial. Então, aqui a cápsula marajoara, ela é um exemplo das roupas maravilhosas que esses alunos que foram capacitados pelo Senai dentro do projeto já estão dando aí o resultado para a gente. Então, nós estamos capacitando essas pessoas para que elas tenham um ofício da costura. Obviamente, pensando a qualidade, pensando acabamento e pensando também o nível de comercialização, tanto regional quanto exportar para o estado, país.
Outro destaque na região marajoara é o projeto Marajó Sustentável de Reativação dos Seringais Nativos. A iniciativa atende a 2 mil famílias em Portel e mais de 3.300 em Melgaço e Anajás. O trabalho é desenvolvido por meio da unidade fabril da Polo Probio, Polo de Proteção da Biodiversidade e Uso Sustentável dos Recursos Naturais. A Polo Probio desenvolve a marca Seringô, que ficou muito conhecida pela criação de artesanatos, biojoias, camisetas e calçados com desenhos do grafismo marajoara. Segundo o ecologista Francisco Simonec, que está à frente da marca Seringô, o trabalho desenvolvido é fruto de uma pesquisa de 20 anos, que possibilitou o aprimoramento do manuseio do látex e a adoção de tecnologias sociais para que coletores possam trabalhar em família, serem donos do próprio negócio, ressignifiquem a extração da borracha e mantenham a floresta em pé.
A ideia veio quando falamos em sustentabilidade. O mundo inteiro quer a Amazônia preservada, a floresta mantida em pé. Então optamos por resgatar a principal atividade que colonizou a Amazônia, a borracha. Os povos originários que habitavam essa região e os nordestinos que vieram para a Amazônia buscar novas oportunidades e se inseriram na produção de borracha, desenvolveram um sistema produtivo sustentável e não predatório. Graças a esse modelo de exploração, ainda hoje temos 80% da floresta amazônica preservada. A Seringô tem o firme propósito de garantir qualidade de vida aos povos que ainda vivem em áreas florestadas da Amazônia, especialmente no Marajó. Assim, utilizamos em nossas linhas de produtos os dois símbolos da preservação, as folhas que representam a floresta preservada e os grafismos regionais que representam os povos da região.
Além de gerar emprego e renda, a produção de peças que apostam no traço marajoara contribui para preservar a cultura local e divulga a história da habitação na Amazônia. A pesquisadora do Museu Paraense Emílio Guelde, Cristiana Barreto, estuda o grafismo marajoara. Ela nos conta que a arte nasceu no passado pré-colonial na Amazônia, onde povos indígenas que habitavam o leste da ilha do Marajó desenvolveram a tecnologia de fazer uma cerâmica resistente e muito decorada, com técnicas variadas e representações estilizadas de animais.
Essa cultura marajoara se desenvolveu na ilha por volta de 1600, 1500 anos atrás. E desenvolveram uma tecnologia de fazer uma cerâmica muito bonita, muito resistente e muito decorada. E sempre com motivos gráficos muito complexos, né? Cheio de o que a gente chama de gregas, de espirais. E com muitas representações estilizadas de animais, como escorpiões, cobras, lagartos. E essa cerâmica arqueológica serviu então de inspiração para toda uma geração de ceramistas, tanto no Marajó como em Belém e Quaraci, que é um polo ceramista importante, que tomou para si, né, esse estilo marajoara como um estilo que marca realmente uma identidade, não só do Marajó, mas de Belém, do Pará, de uma maneira geral.
A pesquisadora destaca ainda que toda a divulgação do grafismo marajoara deve ser feita com as devidas referências à arte indígena.
Muitas vezes a gente vê sendo usada essa arte marajoara de uma maneira que não informa as pessoas sobre as suas origens ou sobre o porquê, né, que essa arte é do jeito que é. Então é muito importante que a gente, sempre que use a arte marajoara, faça referência a esse passado, né? Porque se a gente não fizer, é como se a gente estivesse invisibilizando esses povos indígenas, né? Como se a gente estivesse ignorando como foi feito durante todo, né, o período colonial, rebaixando os povos indígenas. E a gente sabe que hoje eles têm um legado enorme, não só nas suas artes, mas no manejo da floresta, mantendo a floresta em pé, mantendo os seus territórios com a biodiversidade. Então é muito importante que a arte marajoara seja entendida como uma arte indígena.
Copiado da cerâmica herdada dos povos indígenas que habitaram a região, o grafismo marajoara é uma reprodução fiel de achados arqueológicos. Segundo a secretária de Cultura do Estado do Pará, Úrsula Vidal, a rica coleção de desenhos, as gregas marajoaras, fazem parte do legado deixado pelo padre italiano Giovanni Galo, fundador do Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari.
Temos também uma tradição do Padre Galo, que começa a desenvolver essa trama por meio desse bordado, retomando esse grafismo marajoara, dessa arqueologia extraordinária que o padre Giovanni Galo, por meio inclusive dessa própria coleção que ele foi fazendo de achados arqueológicos do Marajó, começa a desenvolver isso como uma forma de renda para essas mulheres. E agora o mundo é o limite, porque a gente aporta aqui design, criatividade, uma moda que se reinventa, um diálogo a partir de novos materiais, de botões que usam a sua biodiversidade. Então, nós estamos num momento muito bonito para desenvolver uma moda autóctone que é nossa, que é aqui, da nossa Amazônia, do nosso Marajó, do nosso Pará, e que certamente será uma marca, essa identidade da nossa Amazônia levada para o mundo.
Para o pesquisador da Embrapa, Judson Valentim, a pauta bioeconomia precisa atender às necessidades dos verdadeiros guardiões da floresta e desenvolver um modelo de geração de renda que privilegie as comunidades locais.
A maior riqueza de recursos naturais do mundo está na Amazônia e, no entanto, grande parte desses guardiões vivem em condições de pobreza e extrema pobreza. Não é um processo de fora para dentro, é um processo de baixo para cima, das comunidades para cima e, principalmente, fazendo a conexão entre os saberes tradicionais e as instituições de ciência e tecnologia para agregar valor, valorizar esses produtos, inserir esses produtos no mercado com qualidade, fazer com que grande parte do ganho, da agregação de valor nesses produtos da biodiversidade fique aqui, fique com as populações daqui e não com as populações de fora. Nós não podemos ser um armazém da natureza onde as pessoas vêm, coletam as coisas e levam para gerar riqueza.
Com a chegada da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, COP30, a expectativa para os empreendedores locais é de mais de R$40 milhões em faturamento, explica o superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno.
A Amazônia é uma potência e a COP30 é uma grande oportunidade para mudar de vez as características do empresariado, porque agora a gente começa a se preparar para o mundo conhecer a Amazônia. Pessoas que querem conhecer a Amazônia, que conhecem a teoria da Amazônia, mas que não sabem as potencialidades que nós temos, por exemplo, como as camisas marajoaras que nós fizemos na CAPES, um projeto que está andando muito bem, valorizando aquela cultura ancestral. Então os meios de Belém vão ter oportunidade de venderem produtos, de venderem serviços e dessa forma a gente tem uma expectativa de mais de R$40 milhões de faturamento. Será a COP da Amazônia, será a COP da Floresta, será uma COP inclusiva em que pessoas conhecerão por dentro o que é a Amazônia. E nós, como empresários do setor produtivo, do estado do Pará, da Amazônia, do Brasil, a gente precisa realmente se preparar para encantar os olhos das pessoas que vêm para cá e frequentemente poderem vir virando turistas eternos da Amazônia.
Geração de renda que para empreendedores locais representa reconhecimento profissional e a certeza de que a moda sustentável paraense, inspirada na história dos povos originários da Amazônia, já começou a conquistar o devido lugar. De Belém, Yolanda Borges.